aumento da oferta doméstica e queda de preço ao produtor. Isso até alivia o consumidor no curto prazo, mas acaba apertando margens de pecuaristas, de frigoríficos e de exportadores.
Na visão do especialista, é economicamente correto afirmar que é difícil substituir a China, uma vez que novos mercados ajudam a reduzir perdas, mas isso não recompõe automaticamente nem o volume, nem a rentabilidade chinesa.
Bom, e vamos dar sequência, que a programação do Dinheiro TMC é um programa especial falando daquilo que pesa no seu bolso, no meu, né? No nosso bolso. Portanto, já falamos bastante de alimentação, agora vamos trazer um outro olhar, né? Um outro gasto dos brasileiros, principalmente aí nos últimos tempos, que é a gasolina, são os combustíveis. Pois é, inclusive o governo federal anunciou mais medidas provisórias com ações para conter a alta dos combustíveis, mais especificamente a gasolina e também o diesel, que são produzidos no Brasil ou são importados. Essa medida provisória, ela prevê um benefício tributário na CID e também no PIS/COFINS, que são tributos federais que incidem sobre esses combustíveis. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Ahmed El-Khatib, ele que é coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Ahmed, seja muito bem-vindo aqui ao Dinheiro TMC. É sempre muito bom receber grandes especialistas no assunto. Bem-vindo.
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.
Agora a gente já fala dessa medida em específico, Ahmed. O que, que essa medida ela vai ajudar na hora do brasileiro abastecer o carro? A gente observa, seja em Curitiba, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Brasil inteiro, que está pesando sim no bolso do brasileiro. Mas vem essa medida provisória. Ela vai aliviar na hora de você encher o tanque ou então colocar uma gasolina para você sair girando com o seu carro?
Olha, mais um mês que se passa e mais um assunto delicado relacionado a combustíveis. E o governo não teve outra alternativa a não ser fazer uma intervenção por meio de medidas provisórias. Essa medida provisória última, entretanto, ela traz aí uma possível redução no impacto imediato da alta da gasolina e do diesel no bolso de todo mundo. No seu bolso, no meu bolso, no bolso da população em geral. O mecanismo, ele funciona, e funciona agora no curto prazo, a toque de caixa, porque o governo está praticamente devolvendo parte dos tributos federais que incidem sobre os combustíveis, principalmente a CID, PIS e o COFINS. Então, na gasolina, hoje existe cerca de 0,89 centavos por litro em tributos federais. Então, esse valor inclui esses três tributos que a gente mencionou. Então, a medida provisória, ela acaba autorizando o governo a compensar parte desses tributos para refinarias e importadores. Ou seja, ao invés da empresa arcar integralmente com esses impostos, o governo devolve uma parcela como subvenção econômica. Isso acaba reduzindo o custo da cadeia e ajuda a evitar que toda a alta internacional do petróleo seja repassada para todos nós.
E, Ahmed, de onde o governo tira dinheiro para bancar esse subsídio?
Não é que ele tira. Na prática, isso funciona quase como um cashback tributário, né? Então, ele devolve. Então, o próprio governo utilizou essa comparação quando fez o anúncio da medida provisória. Então, a empresa paga o tributo e depois recebe uma compensação financeira equivalente à parte deles. Então, o efeito para o governo é zero. Ele não conta com aquela parcela do tributo. Então, no diesel, por exemplo, o efeito ele é ainda mais relevante economicamente. O governo manteve zerados os tributos federais de PIS e COFINS, que é equivalente a cerca de 0,35 centavos por litro. Ele não fez essa subvenção. Ele reduziu 100%. Então, isso ajuda, de certa forma, porque o diesel afeta praticamente toda a economia brasileira. O frete, transporte de alimentos, logística, ônibus, custo industrial e, no limite, o nosso supermercado.
Mas se ele não retirasse essa incidência de imposto, essa arrecadação seria usada para quê?
Bom, como essa arrecadação ela não tem um carimbo, ela seria utilizada para pagar as contas do governo, a incidência aí, das contas ordinárias do mês. Então, a dívida, o salário dos funcionários públicos, alguns investimentos que deveriam ser feitos esse ano, então ele retira uma parte que poderia ser utilizada para outras áreas da economia.
Agora, se vão ser, como você mencionou, né, poderiam ser utilizados em outras áreas da economia. E aí, pensando a médio e longo prazo, Ahmed, qual que é o risco dessa medida, então, acabar aumentando gastos públicos no futuro? Pode remediar agora, mas lá na frente o tombo pode ser maior, é mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí, até porque o objetivo da MP, ou da medida provisória, é reduzir essa pressão inflacionária que a gente está sofrendo. Então, isso acaba, de certa forma, aliviando esses aumentos muito abruptos no posto de gasolina. de certa forma, protege o poder de compra do brasileiro e acaba evitando a alta ainda maior dos alimentos. Agora, é uma medida de curtíssimo prazo, né? Então, o grande debate econômico que se faz é justamente sobre isso. Os bilhões que são utilizados para reduzir temporariamente a CID, a PIS e COFINS poderiam ser direcionados para outras áreas estruturais da economia tão demandantes e tão carentes que a gente tem aqui no Brasil, com efeitos que poderiam ser potencialmente mais duradouros, né, no crescimento da produtividade do país. O problema é que esses subsídios sobre combustíveis, eles têm efeito, como eu disse, imediato. E tem um efeito e um apelo político muito forte, mas normalmente um baixo efeito estrutural de longo prazo. Então, de certa forma, eles aliviam a inflação e a pressão social no presente, tudo fica relativamente caro, mas não tão caro como deveria, mas não aumentam necessariamente a capacidade produtiva do país. Então, se esses recursos que estão sendo retirados da economia fossem direcionados para outras áreas, os impactos poderiam ser diferentes. Então, dependendo, obviamente, da escolha econômica do governo. É ele que tem a caneta para assinar o cheque no final do dia. Então, por exemplo, se esses valores fossem usados ou utilizados em infraestrutura, logística, ferrovias, portos, cabotagem, armazenagem, o Brasil poderia, inclusive, reduzir estruturalmente o custo do transporte. Hoje o país depende excessivamente de caminhões e isso torna a economia extremamente vulnerável ao diesel e à gasolina. Então, um investimento robusto, por exemplo, em ferrovias, reduziria esse custo logístico por décadas que a gente tem, diminuindo, inclusive, a sensibilidade da inflação aos combustíveis.
Eu quero voltar ainda nesse assunto do investimento em infraestrutura. Mas você falou de uma crise, um subsídio que vai ser temporário. Ele está diretamente atrelado ao conflito no Oriente Médio? A gente precisa esperar que a situação por lá melhore para sentir as coisas melhorarem aqui também ou não necessariamente?
Nós já vínhamos sofrendo uma pressão, né, justamente por conta da inflação, mas essas medidas elas são temporárias por conta desse choque atual. Esse choque atual, seja pela guerra em curso, ele é um evento extraordinário. A escalada das tensões do Oriente Médio, sobretudo ali na região de Israel, Irã, pega um pouco do Líbano, toda a região ali do Conselho de Cooperação de Golfo, que são grandes produtores de petróleo, que acabam desembocando no Estreito de Hormuz, tudo isso aí é uma desorganização do mercado global de petróleo. Então, em outras palavras, o governo está tratando o problema como uma tempestade externa. Acaba não sendo um problema nosso, mas era um problema nosso. A inflação sempre foi um problema do Brasil, a alta taxa de juros também. Então, atribuir a fatores externos ou exógenos, como a gente costuma colocar, acaba apagando essa necessidade e urgência que a gente tem em mudanças estruturais permanentes da economia brasileira. Então, a analogia mais simples que a gente pode utilizar é a economia como uma casa durante uma tempestade muito forte. Então, o subsídio nos combustíveis agora funciona como colocar lonas e contenções emergenciais para evitar que a água invada tudo aquilo naquele momento. O problema é, isso resolve o problema de imediato? Em parte, sim. Mas a lona não substitui uma reforma estrutural no telhado. Então é isso que a gente precisa entender bem, porque depois dessa tempestade, a gente vai ver os reais efeitos disso na economia.
Agora, Ahmed, voltando a falar sobre infraestrutura, né? Você citou anteriormente, a Estela disse que queria voltar nesse assunto, e já voltando, muita gente acaba falando, poxa vida, se investissem na malha ferroviária no nosso país, ou então se retomassem, né? A malha ferroviária, porque a gente vê diversas ferrovias desativadas ao longo do nosso Brasilzão, falando em específico, já que estamos aqui, né, no estado de São Paulo, que é tão riquíssimo, e a gente via que isso foi ficando pelo caminho com o passar dos anos e cada vez mais se investindo no esporte rodoviário, ou seja, ficando refém cada vez mais dos combustíveis. Na sua opinião, por que que não é viável, por que que é inviável a gente retomar esse caminho, voltar aos investimentos, à infraestrutura, investir cada vez mais na malha ferroviária, deixando a rodoviária de lado? Você acha que é um caminho sem volta, ou para voltar com esses investimentos, o governo, seja federal, seja estadual, tem que ter peito, né? Tem que peitar aí grandes sindicatos, né? Um lobby gigantesco para a gente voltar a colocar literalmente o Brasil nos trilhos e não ficar tão dependente aí dos combustíveis.
Olha, esse é um debate antigo e eu diria que permanente, porque o debate sobre ferrovias no Brasil, ele nunca desapareceu completamente. Ele só foi perdendo força ao longo das décadas, porque, como você bem disse, o país foi forjado em cima de uma lógica econômica em torno do transporte rodoviário. Então, hoje o Brasil se tornou extremamente dependente de caminhões, por exemplo. Tá? Então, isso cria uma vulnerabilidade estrutural enorme quando o diesel sobe, que é o caso concreto, Então toda a economia acaba ficando impactada. Então, historicamente, o Brasil fez uma escolha política e econômica pelo rodoviarismo, por assim dizer, principalmente a partir dos anos 50, onde o governo Juscelino Kubitschek acabou adotando esse modal. Então havia uma visão de modernização associada à indústria automobilística, né? Abertura de estradas, integração territorial. Então o país acabou incentivando automóveis, caminhões, montadoras e construção de rodovias. Isso a gente está falando de 70 anos atrás, um pouco mais. Então, enquanto isso, grande parte da malha ferroviária na época foi sendo abandonada, sucateada ou só sendo utilizada para cargas muito específicas, como minério e o próprio agronegócio brasileiro. Então, o problema do Brasil, né, de voltar com esse debate hoje, primeiro, é a falta de recursos, né? A gente não tem orçamento para fazer grandes investimentos dessa magnitude, até porque o Brasil possui dimensões continentais. Então, em países grandes, a lógica econômica mais eficiente, ela costuma ser multimodal. Então, ferrovias para longas distâncias e grandes volumes e rodovia para distribuição regional. E até mesmo hidrovia e cabotagem para integração logística. Agora, o Brasil hoje utiliza caminhão até para trajetos extremamente longos, o que aumenta todo esse custo logístico. Agora, por que retomar a infraestrutura por ferrovias não é tão simples? Como eu disse, o investimento ele é muito gigante, muito grande, né? Muito massivo. Então, o planejamento por décadas e a coordenação nacional acabou sendo muito complexa, né? Pela ausência de recursos e pelas dimensões continentais do país. E uma ferrovia, é interessante abordar esse aspecto, ela não funciona como ampliação de uma estrada. Ela exige desapropriações, licenciamento ambiental, integração entre estados, segurança jurídica, eu diria, que é um tema super relevante, e alto investimento inicial, além de um longo prazo de maturação. Então, se a gente investir hoje, a gente não consegue colher daqui a 5 anos. A gente teria que esperar 20 anos, 30 anos. Então, eu gosto de fazer analogias, e uma delas, nesse caso, que você me perguntou, é a seguinte: a analogia econômica seria a diferença entre alugar um carro e construir um metrô. Então, o rodoviário cresce mais rápido e exige menos investimento inicial. A ferrovia demora muito mais quando pronta, porque possui esse custo operacional muito menor por tonelada transportada. Então, seria mais ou menos essa equivalência. Não é tarde para que a gente retome essa discussão, mas hoje o cobertor é muito curto.
Agora, Ahmed, para a gente ir encerrando, com essa falta de investimento de infraestrutura do nosso país, como você já veio exemplificando aí, trazendo a China, Estados Unidos, e também por conta da constante dependência do petróleo, alta do petróleo, você acha que para a população que utiliza o transporte público e está nos ouvindo agora, isso pode afetar inclusive o transporte público, e a tendência é que com o passar dos anos o transporte público fique cada vez mais caro aqui no nosso país?
Essa é uma discussão muito importante para se trazer aqui, porque é o que impacta no dia a dia aí de quem trabalha e quem está nos escutando e nos vendo. Então, se o Brasil continuar investindo pouco em infraestrutura e permanecer excessivamente dependente do petróleo, a tendência econômica de longo prazo é o aumento gradual dos custos de transporte, direta, né, sujeito que pega o ônibus, ou indiretamente por meio de toda a cadeia logística. Isso afeta toda a população, aliás, mesmo quem não possui carro, porque hoje o Brasil possui uma vulnerabilidade estrutural, né? Até porque 62% a 65% dessas cargas dependem das rodovias. Só que em alguns setores como alimento e bebidas, isso chega a 85%, ou seja, todo mundo acaba sofrendo. Então, quando o diesel sobe, transporte urbano também sobe. E se isso tender a continuar a acontecer ao longo dos anos, e a gente não tiver uma diversificação logística, o problema não vai ser só o petróleo ou as questões geopolíticas, vai ser uma combinação de dependência rodoviária, baixa infraestrutura alternativa e aumento do consumo. Então, o Brasil investe muito pouco em transporte quando comparado a outros países, né? O Brasil ele investe cerca de 0,2% do PIB em transporte, que é um dos menores índices das grandes economias. Então, se a gente pegar aqui a Alemanha, o Japão, a própria China, os Estados Unidos, a diferença se torna aí gritante. Então, no Brasil, como a economia depende muito do caminhão, qualquer aumento do diesel espalha rapidamente para a cadeia produtiva, inclusive para o transporte público.
Tá joia, Ahmed, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Dinheiro TMC. Seja sempre muito bem-vindo para repercutir aqui com a gente os assuntos que afetam o nosso bolso no dia a dia. Nós conversamos com Ahmed El-Khatib, coordenador do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço a vocês.
Valeu, e com isso a gente coloca ponto final no nosso Dinheiro TMC, mais um programa que contextualiza tudo do universo das finanças, do dinheiro, da economia, importante demais, que impacta a sua vida, o seu dia a dia. Sempre comigo e com Estela Ribeiro. Semana que vem tem mais, né, Estela?
Tem mais, e você pode participar do nosso programa mandando suas dúvidas e suas sugestões de assunto. O que é que você quer saber? O que é que você quer ver destrinchado aqui no nosso Dinheiro TMC? Você pode usar o nosso canal de comunicação pelo WhatsApp, que é o 11972211001, e também as nossas redes sociais. Você acompanha o Dinheiro TMC na programação do seu dial e também no YouTube. TMC News BR. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.
Abraço.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe, TMC.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Dez horas em ponto. Muito bom dia para você que está sintonizado aqui em 100.3. Chegamos, hein? Cheguei por aqui. Eu sou Isabela Miranda, está começando a edição de hoje do Paraná TMC. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seguimos juntos por aqui até às 11 horas da manhã. Muita informação com as notícias que importam para você neste sábado, dia 16 de maio de 2026. Quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. Você está em 100.3 no seu rádio, que está no seu carro, que está na sua casa, você que está trabalhando também. Mas você também pode nos escutar pelo site tmc.com.br ou no aplicativo da TMC. Super fácil, você tem várias maneiras de nos acompanhar. Até às 11 horas da manhã, nós estamos por aqui com essa missão de te atualizar, trazer as notícias que importam para você, sempre com ponto contra ponto, ouvindo todos os lados, trazendo jornalismo de qualidade e de credibilidade, trazendo as notícias que importam para você. Em Curitiba, tempo fechado, tempo nublado, como diria seu Percival, meu avô, tempinho encardido por aqui. Temos 15 graus, quase chegando aos 16, temperatura máxima de 20 graus. Previsão do CIMEPAR. Logo mais a gente fala da previsão do tempo, mas claro, agora você já sabe, chegou a hora da gente atualizar os principais destaques do dia. A Câmara Municipal de Curitiba recebeu o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, enviado pela Prefeitura com uma previsão de orçamento líquido de 15 bilhões e meio para o próximo ano. A proposta define as metas e também prioridades da administração municipal e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que será encaminhada ao Legislativo até o mês de setembro. Entre os destaques estão investimentos em mobilidade urbana, drenagem, habitação, segurança, transporte coletivo, parques e obras de infraestrutura. Saúde, educação e urbanismo concentram as maiores fatias do orçamento previsto pela administração municipal. E ainda neste assunto, porque ele é muito importante, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 já começou a tramitar na Câmara de Curitiba, com uma previsão aí de mais de 1 bilhão e 600 milhões em investimentos públicos no próximo ano. O texto também prevê gastos com pessoal, previdência, transporte e manutenção dos serviços municipais, além de estimar uma arrecadação própria superior a 9 bilhões de reais. A proposta foi construída a partir de consulta pública realizada pela Prefeitura, que reuniu mais de 7.500 participantes e mais de 17 mil indicações de melhorias. Entre as prioridades apontadas pela população estão pavimentação, iluminação, saúde, limpeza pública, educação e ações ambientais nas regionais da cidade. E a partir deste sábado, pacientes do SUS de Fazenda Rio Grande e região passam a contar com atendimentos especializados em saúde da mulher por meio da carreta do programa Agora Tem Especialistas do Governo Federal. A unidade móvel vai oferecer consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias e biópsias para o diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero. Os atendimentos serão destinados a mulheres previamente encaminhadas pela Rede Municipal de Saúde. Desde outubro de 2025, as carretas já passaram por mais de 2 mil cidades brasileiras. No Paraná, o programa também atendeu municípios como Paraná, Foz do Iguaçu e Londrina. E o setor de serviços do Paraná voltou a crescer acima da média nacional em março e ajudou a sustentar o bom momento da economia no estado em 2026. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o volume de serviços prestados avançou 0,3% em relação a fevereiro, enquanto no Brasil houve uma queda de 1,2%. Já a receita das empresas paranaenses do setor cresceu 0,7%, também na contramão do cenário nacional, que registrou uma retração de 0,6%. Entre os destaques estão o segmento de transporte, logística e comunicação. E o setor de turismo do Paraná fechou 2025 com um crescimento acima da média nacional na geração de empregos formais. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o número de vagas no segmento passou de 143 mil para mais de 148 mil postos de trabalho, uma alta de 3,4% no estado. Atualmente, o turismo representa 4% de todo o mercado formal paranaense. O destaque ficou para os serviços de alimentação, como restaurantes e bares, que concentram mais de 94 mil empregos, seguidos pelos setores de hospedagem e transporte rodoviário. O desempenho do Paraná superou a média nacional do turismo, que teve crescimento de 3% no período. E a Defesa Civil do Paraná começou a usar equipamentos de internet via satélite para agilizar atendimentos em áreas de risco e situações de desastre. O novo sistema foi testado durante uma vistoria em Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, com transmissão ao vivo das imagens captadas por drones para a Central Estadual de Monitoramento. De acordo com a Defesa Civil, a tecnologia permite atuação mesmo em locais sem sinal de celular ou energia elétrica, e deve reduzir o tempo de resposta em ocorrências de deslizamentos, enchentes e outros desastres naturais. O estado recebeu 20 equipamentos portáteis de conexão e já conta com 16 drones e 50 profissionais habilitados para operar as aeronaves. No destaque nacional, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, divulgou uma defesa pública após a investigação da Polícia Federal que apura suposto favorecimento ao grupo Refit. Em vídeo, Castro negou irregularidades e afirmou que sua gestão recuperou mais de R$1 bilhão em dívidas da empresa, argumento que, segundo ele, contradiz as suspeitas levantadas pela PF. A investigação também cita um encontro entre o ex-governador e o dono da refinaria nos Estados Unidos, além da aprovação de uma lei estadual em 2022. Castro afirmou que a legislação seguiu recomendação do CONFAS e diz que a empresa sequer aderiu ao programa. A defesa prepara um memorial ao Supremo Tribunal Federal para contestar as acusações. No noticiário internacional, um acidente ferroviário na Tailândia deixou pelo menos 8 mortos e 20 feridos neste sábado. A tragédia aconteceu quando um trem de carga atingiu veículos que aguardavam em um cruzamento ferroviário. Com o impacto, houve uma explosão e um ônibus foi completamente destruído pelas chamas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento da colisão e o incêndio após a batida. Segundo autoridades locais, outros veículos também foram arrastados pelos trilhos e motociclistas acabaram arremessados com a força do impacto. As causas do acidente ainda são investigadas. No futebol, olha gente, se hoje não temos nenhum jogo aqui no Paraná, amanhã tá lotado, viu? Então, para você que curte o futebol aqui da TMC, amanhã é o seu dia. Hoje a gente só traz aqui os principais destaques, mas olha só. A eliminação para o Santos na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o Coritiba. Um dia após a derrota no Couto Pereira, integrantes da Império Alviverde e do coletivo coritibano se reuniram com representantes da SAF para cobrar mudanças no clube. Durante o encontro, os torcedores criticaram o desempenho da equipe, pediram mais comprometimento do elenco e reforços para a sequência da temporada. Sem muito tempo para reagir, o Coritiba volta a enfrentar o Santos já amanhã, né? Neste domingo, agora pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, jogo que acontece logo pela manhã, ali às 11 horas da manhã, e você já sabe, né? Toda a transmissão, todos os principais destaques aqui na TMC Paraná. E na agenda cultural, a premiada peça O Filho, do dramaturgo francês Florian Zeller, ganha a versão brasileira e chega a Curitiba no próximo dia 24 de maio, no Teatro Guaíra. O espetáculo aborda a depressão na adolescência e acompanha a história de Nicolas, um jovem de 16 anos que enfrenta conflitos familiares e problemas de saúde mental após a separação dos pais. No elenco estão nomes como Gabriel Braga Nunes e Maria Ribeiro. A montagem já foi apresentada em mais de 20 países e também ganhou adaptação para o cinema. Em Curitiba, haverá uma apresentação única com ingressos a partir de R$50 e diz que já estão disponíveis, inclusive, lá no Disque Ingressos. Nós seguimos juntos até às 11 horas da manhã e você, claro, participa pelo nosso WhatsApp no 419-9566-1003. Inclusive, já aproveitando para registrar aqui a participação, a audiência do Felipe Guedes, do Cajuru, que mandou mensagem logo cedo, já estava sintonizado aqui com a gente. Nós temos várias participações. O Lucas, que mandou mensagem aqui para a gente também. Maurício Malheiros, que mandou mensagem. Vários ouvintes nos acompanhando neste sabadão e você também, claro, pode mandar sua mensagem, registrar a sua participação, pode mandar a sua indicação do trânsito, por exemplo, se você está passando por um local um pouquinho mais complicado, tem algum trânsito, se você quer mandar uma sugestão de reportagem, se tem alguma notícia que importa para você, o que importa para você, importa pra gente também, é o que a gente sempre comenta por aqui. Mande a sua crítica, mande o seu elogio, enfim, tudo que você quiser enviar para esse espaço que é totalmente aberto, você manda pro nosso número, pro 419-9566-1003. Finalzinho é bem fácil, né? É o 100.3. Então, 419-9566-1003. Mas é claro que a gente está falando de uma multiplataforma. Então, além aqui do 100.3, você tem o nosso site, o tmc.com.br. Por lá você consegue acompanhar os principais destaques do nosso noticiário nacional e internacional, os principais destaques da política, principalmente. Tem tudo por lá no nosso site tmc.com.br. Mas, claro, lá no nosso Instagram, no arroba TMC Paraná, mais de 81 mil pessoas já nos seguem por lá. E você também pode seguir, ao mesmo tempo que você fica muito bem atualizado aqui no 100.3, você também fica muito bem atualizado enquanto você navega pelo seu Instagram. Já temos vários destaques por lá, já tem o spoiler, inclusive, dessa entrevista que a gente faz, né? Todo sábado a gente apresenta por aqui um especialista falando sobre saúde bucal, especialistas da Neodente falando sobre esses cuidados que a gente precisa ter realmente com os nossos dentes. Então, já tem um pequeno spoiler, logo mais a gente tem a entrevista completa por aqui com o Dr. Sérgio Bernardes, especialista em plantodontia da Neodente. Logo, logo você confere. Já tem também os principais destaques do programa A Cidade é Sua. Nesta semana, Felipe Armata conversou com o secretário para o desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Thiago Bonagura. Logo mais também, a partir das 11 horas da manhã, você confere a entrevista completa por aqui. Temos vários, vários destaques lá no nosso Instagram, no arroba TMC Paraná. É super fácil. Você pode, além de conferir todas as notícias aqui no app da TMC, no 100.3, você também fica muito bem informado lá no Instagram, arroba TMC Paraná. E olha só, eu confesso que eu não sei por onde começar para falar do trânsito de Curitiba neste final de semana. São tantas mudanças, nós temos tantos bloqueios que eu realmente, olha, fiquei até um pouco perdida aqui pensando por onde que eu ia começar. Mas vamos lá, vamos separar os principais por aqui. Para você que vai circular aqui por toda Curitiba neste sábado e também neste domingo, olha, tem obras, tem eventos, são várias aqui que você precisa, várias regiões que você precisa ficar muito atento, né? Principalmente a gente sabe, um final de semana chuvoso, então automaticamente a gente já precisa tomar um pouco mais de cuidado para circular pela cidade no trânsito, mas claro, tendo ainda mais esses eventos, essas obras, a gente precisa redobrar a atenção. Então vamos começar por aqui, para quem precisa circular pelo AU. Então, olha, neste sábado a gente tem obras por ali. Então, a Rua José Corman, no trecho entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Capitão Manuel Pacheco da Costa, será bloqueada neste sábado para obras de correção geométrica, calçadas e acessibilidade, também a construção de um novo pavimento. Essa obra trata-se de uma medida, né, da Prefeitura de Curitiba para melhorias ali na região. E esse trecho vai ficar bloqueado até semana que vem, até o próximo sábado, no dia 23 de maio, de acordo com a Prefeitura. A indicação aqui da Prefeitura é que, assim, o motorista pode acessar caminhos alternativos para desviar esse trecho que está em obras. Desvio para quem acessava essa rua, que é a José Corman, no sentido ali da Avenida Anita Garibaldi, é seguir pela Rua José Nicoletti até a Rua Capitão Manuel Pacheco da Costa, seguir pela Rua Hélio Saldanha e acessar a Rua Coronel Adir Guimarães. O retorno deverá ser no sentido inverso. Então, para você que precisa passar pelo AU, fique muito atento, principalmente nessa região, porque teremos obras por ali até o próximo sábado, então essa região estará bloqueada. Vamos para o próximo bloqueio, uma alteração no tráfego por conta da Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus já está alterando o tráfego desde quinta-feira e a gente segue porque acontece a partir da 1:30 da tarde neste sábado, né? Os participantes vão se reunir ali na Praça 19 de Dezembro, onde devem seguir em direção à Rua Marechal Deodoro. A expectativa da organização é de mais de 60 mil pessoas participando do evento, então realmente um fluxo muito grande de pessoas. Então, assim, deste sábado, já agora, a partir da 1:30, para garantir essa segurança dos participantes e também, claro, dos motoristas que passam ali pela região, vão ser realizados bloqueios na região do centro. Os fiéis vão sair da rua da Praça 19 de Dezembro, passando pela Rua Barão do Cerro Azul, até chegar na Rua Marechal Deodoro, no cruzamento com a Rua Tibagi. Então, para garantir essa segurança, a Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social do Trânsito vai acompanhar e monitorar o evento para organizar
esse tráfego na região. Então, a partir da 1 hora da tarde, para a passagem da marcha, serão realizados bloqueios em várias vias. Então, ali vai ter bloqueio na Rua Barão do Cerro Azul, na Matheus Leme, na Rua Riachuelo, na Presidente Faria. Então, você que precisa passar pelo centro, a partir principalmente ali da 1 hora da tarde, fique muito atento, recomendo ali abrir o GPS, dar uma olhadinha nessa região ali para ver qual é a melhor alternativa para você, porque são várias e várias ruas que realmente estarão bloqueadas, são várias alternativas para você também, mas você precisa, os moradores, claro, vão ter acesso a essas vias bloqueadas, mas você que precisa, né, passar por essa região, vão ser orientados ali pelas equipes que vão estar fazendo essa segurança a optar por rotas alternativas. Então, claro, linhas de ônibus também vão ter desvios por conta desse evento ali no sábado. Então, você também que precisa pegar ônibus, precisa também ficar muito atento. Então, busque já com antecedência essas alternativas. Vamos pro próximo. Ruas alterações no trânsito em relação a eventos esportivos. Para hoje, no sábado, a gente tem pela noite a corrida da infantaria, que acontece, vai ter a saída ali no 20º Batalhão de Infantaria Blindado, que fica no Bacacheri, ali na Avenida Prefeito Erasto Gettner. Essa corrida conta com trajetos de 5 e 10 quilômetros e a largada está marcada para as 9 horas da noite. São aguardados 1.000 participantes, então você que passa por ali no Bacacheri pela noite também precisa estar muito atento. E por fim, a gente tem a simulação de uma colisão com trem que mobiliza forças de emergência em Curitiba neste sábado. Então, essa realmente é uma das principais também que a gente tem aqui, porque a empresa Rumo Logística, em parceria com a Defesa Civil de Curitiba e Regional Matriz, vão promover às 2 horas da tarde um simulado de múltiplas vítimas de atendimento de emergência. Então, se você estiver passando por ali no Cristo Rei, fique tranquilo, não é um acidente de verdade, mas o trânsito, claro, estará, né, congestionado por ali, então precisa também ficar muito atento. O simulado tem um tempo previsto ali de 2 a 3 horas e vai mostrar o resgate de vítimas, né, entre uma locomotiva, um carro, um ônibus e um caminhão. Em caso de chuva forte, a gente daqui a pouquinho vai falar um pouco da previsão do tempo, o simulado vai poder ser adiado para garantir a segurança dos participantes, mas claro que a gente vai ficar atento em relação a isso. Para realizar esse simulado, 3 vias da região vão precisar ser bloqueadas para o tráfego de veículos a partir da 1 hora da tarde. Então, são elas: a Padre Germano Maier, na esquina com a Senador Souza Naves, a Rua Camões, na esquina com a Reinaldino de Quadros, e também a Padre Germano Maier, na esquina com a Avenida Visconde de Guarapuava, e claro, agentes da CETRAN vão estar no local também. Então, você que precisa passar pela tarde ali no Cristo Rei, fique tranquilo, não é um acidente de verdade, mas claro, como eu já comentei por aqui, nós teremos esse trânsito um pouco mais intenso por ali, por conta dessa simulação ali, dessa colisão com o trem, que está mobilizando essas forças de emergência aqui em Curitiba neste sábado. Agora a gente fala da previsão do tempo, são 10 horas e 20 minutos, a gente vai falar um pouquinho da previsão do tempo, porque olha, tempo segue chuvoso até segunda-feira, não tem jeito, vai ficar assim mesmo, a chuva não vai deixar temperaturas máximas aí subirem nos próximos dias, e também o ar frio que se aproxima do Paraná vai fazer as temperaturas baixarem ainda mais a partir da próxima semana. De acordo com o meteorologista do CIMEPAR, Samuel Brown, o sábado deve ser de chuva, principalmente pela região da tarde aqui em Curitiba.
Para o sábado, a condição do tempo ela muda muito pouco. O que nós deveremos observar é no período da manhã uma condição onde o céu fica mais nublado, principalmente do centro até o leste do estado, mas já a partir da tarde a chuva retorna também à região dos Campos Gerais, Curitiba e litoral.
Que é exatamente o que a gente está vendo agora, né? O tempo está bem nublado, bem fechado aqui em Curitiba. Bom, no domingo, amanhã, poucas mudanças e, de acordo com o meteorologista, algumas regiões podem ter chuvas um pouco mais intensas aqui no estado e até mesmo um alerta aí para granizo.
No domingo, a condição do tempo pouco muda, ou seja, teremos mais um dia com bastante chuva aqui no Paraná. Destaque novamente aí para a região oeste, noroeste e norte, onde o volume de chuva pode ultrapassar 50, 60 milímetros em algumas cidades, e até mesmo algum granizo, algum vento mais forte não está descartado entre a madrugada e a manhã do domingo.
Bom, então é esse o resumo aí que a gente tem para esse final de semana. Realmente bastante nuvem, bastante chuva em praticamente todo o Paraná, pouca variação das temperaturas aqui no estado. Bom, para Curitiba, vamos falar de números, de máximas. Agora nós temos 16 graus, a máxima prevista para hoje, de acordo com o CIMEPAR, é de 20 graus. Temperatura que deve chegar aí mais ou menos ali por volta do meio-dia, deve chegar aos 20 graus. E ali por volta da 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, deve se manter. A gente deve ter um pouquinho mais de chuva por volta agora das 10 horas da manhã mesmo. Então deve começar a chover agora em Curitiba até a próxima hora e também chuva que deve se intensificar ali à noite, por volta das 8 horas da noite, a gente deve ter uma chuva um pouquinho mais intensa aqui em Curitiba, mas assim, tempo completamente típico de Curitiba, realmente, essa chuva que vai e volta, daí fica uma chuvinha um pouquinho mais fraca, dia provavelmente inteiro assim aqui em Curitiba. A gente tem, então, essa máxima, né, de acordo com o CIMEPAR, prevista para hoje de 20 graus e a gente não deve ter uma mudança muito grande ao longo do dia e para amanhã também não devemos ter uma mudança muito grande em relação a isso, em relação a essa previsão, né, para este domingo, de acordo com o CIMEPAR. A gente tem uma máxima para amanhã prevista aqui, de acordo com os meteorologistas. Vamos ver aqui, o site do CIMEPAR acabou dando uma travada. Vamos ver, máxima prevista para amanhã de 19 graus. Realmente é isso, mínima de 15 graus, também com bastante chuva. Para segunda-feira, máxima de 16 e mínima de 11. Agora a gente traz uma notícia aqui que o nosso repórter Brian Valêncio tem apurado, né, de uma forma muito intensa, ele que tem acompanhado todos os desdobramentos em relação a esse tema, porque o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pediu vista e suspendeu o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo PT, que questiona a constitucionalidade do programa Parceiro da Escola, programa que foi criado pelo governo do Paraná para permitir a participação de empresas privadas na gestão administrativa de colégios estaduais. Antes da suspensão, o relator do caso, o ministro Nunes Marques, votou pela validade da maior parte da lei que instituiu o programa. No entendimento dele, o modelo não configura a privatização da educação pública, já que o Estado continua responsável pela gestão pedagógica, financiamento e diretrizes da rede estadual. Apesar disso, o relator declarou inconstitucionais trechos do decreto que regulamenta o programa. O principal ponto barrado foi a possibilidade de empresas privadas contratarem professores para atuar nas escolas estaduais. Para Nunes Marques, a terceirização da atividade docente viola a exigência constitucional de concurso público. Após o veto, o presidente do PT no Paraná e líder da oposição na Assembleia Legislativa, aqui também do estado, o deputado Arilson Chiorato, do PT, afirmou que a decisão reconhece pontos considerados inconstitucionais pelo Partido dos Trabalhadores. Abre aspas. Como já alertamos inúmeras vezes, o programa, abre aspas novamente, dentro da fala do deputado, trapaceiro da escola, fecha aspas, tem pontos que ferem a Constituição. O principal deles, professor não pode ser terceirizado, fecha aspas, ele disse. Segundo Chiorato, o entendimento do relator reforça que educação não pode virar espaço para a terceirização da atividade docente, de acordo com o deputado. O parlamentar também comemorou o reconhecimento do direito de participação de estudantes de 16 e 17 anos nas consultas públicas sobre o programa. Com o pedido de vista de Moraes, o julgamento fica temporariamente suspenso por 90 dias. Depois desse período, o relator pode retomar a sessão virtual para que os demais ministros votem sobre o tema. Então a gente segue acompanhando. O Brian Valêncio tem feito toda uma apuração em relação a esse caso e a gente segue, claro, acompanhando e trazendo os principais destaques em relação a esse tema. Agora são 10 horas e 26 minutos, a gente faz um intervalinho, mas é bem rápido e a gente já traz mais destaques aqui da nossa programação. Não saia daí.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Você de Fiat Barigui, Pulse Drive 1.3 MT por 98.990 ou 30% de entrada mais parcelas de 1.990. Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já se perguntou em algum momento, como é que eu vim parar aqui? A influenciadora e criadora Taide Melo também se fez essa pergunta e transformou essa busca em uma comédia afiada que promete arrancar risadas e identificação do público. Duas únicas apresentações, 16 e 17 de maio, sábado às 20 e domingo às 18 horas no Teatro Guairinha. Ingressos à venda pela Disque Ingresso. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Paraná TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
10:30, 10:30. Eu falei que era bem rapidinho, né? Já voltei por aqui para trazer as notícias que importam, para continuar te atualizando dos principais destaques daqui de Curitiba, da nossa região metropolitana, de todo o Paraná. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho por mais essa meia hora, trazendo as principais notícias que importam para você. Sem mais delongas, vamos para os nossos principais destaques. Mais um giro com as nossas principais manchetes. A Câmara Municipal de Curitiba vota na próxima terça-feira um projeto da Prefeitura que altera regras de custeio da Curitiba Prev, que é o regime de previdência complementar dos servidores municipais. A proposta retira da lei municipal o limite de até 1% ao ano para a taxa de administração e passa a seguir as regras federais da previdência complementar. Segundo o Executivo, a mudança busca alinhar a legislação local às normas nacionais e permitir diferentes formas de financiamento das despesas administrativas da Fundação. O texto será analisado em primeiro turno pelos vereadores. E ainda no Legislativo, a Câmara Municipal de Curitiba também analisa um projeto de lei que prevê a criação de um painel eletrônico com informações e indicadores de segurança urbana e prevenção da violência. Proposta que está em tramitação na Câmara reúne dados sobre iluminação pública, ações preventivas e também demandas registradas sobre população e serviços ligados à segurança em espaços públicos. Segundo o projeto, a iniciativa busca ampliar a transparência e facilitar o acesso da população a informações de interesse coletivo. O painel poderá integrar dados de órgãos municipais, estaduais e federais e, claro, deve respeitar o sigilo de investigações e informações sensíveis. E outro projeto que está sendo analisado pelo Legislativo Municipal cria diretrizes da Política Municipal Parada Parceira, voltada a motofrentistas e entregadores da cidade. Essa proposta prevê ações de valorização, segurança e apoio aos trabalhadores, como incentivo à criação de pontos de parada para descanso e alimentação, cursos de direção defensiva e campanhas de conscientização no trânsito. O texto também propõe fortalecer o diálogo entre o poder público, aplicativos, cooperativas e representantes da categoria. Segundo a proposta, a medida busca reconhecer a importância dos entregadores para a mobilidade urbana e a economia da capital. E mais de 50 cães estarão disponíveis para adoção neste sábado, durante a 7ª edição do Amigo Bicho, no Parque Barigui, em Curitiba. O evento acontece até às 4 horas da tarde no estacionamento do Complexo IMAP. Começou agora há pouquinho, começou às 10 horas da manhã, então ainda dá tempo. Ali no Barigui, e também marca o lançamento da campanha Eu Freio para os Animais, dentro da programação do Maio Amarelo. Esse mês que é voltado aí para a conscientização da segurança no trânsito. A ação terá ainda uma cão-minhada, microchipagem gratuita de cães e gatos e também orientações sobre a nova Lei Lili, que passa a exigir a guia e a coleira para todos os cães em espaços públicos a partir de junho. Os animais disponíveis para adoção já estão vacinados, castrados e também microchipados. E as secretarias de saúde, tanto aqui de Curitiba quanto a Secretaria Estadual de Saúde, estão orientando viajantes a atualizarem a vacina contra o sarampo antes de viagens internacionais. Esses alertas são direcionados principalmente para quem vai viajar aos países sede da Copa do Mundo, que estão enfrentando surtos da doença. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, Estados Unidos, México e Canadá concentram mais de 70% dos casos registrados nas Américas. A recomendação é que adolescentes, adultos e, claro, daí os adultos com as crianças, verifiquem a carteira de vacinação e completem o esquema vacinal antes do embarque. A vacina é gratuita e está disponível tanto aqui nas unidades de saúde da capital quanto de todas as cidades do estado.
E a TMC Paraná estreia nesta segunda-feira uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. As sabatinas vão discutir temas centrais da política nacional, como a relação com o STF, anistia, reforma tributária, escala 6x1, dosimetria e também o papel do Senado nas decisões do país. As entrevistas serão exibidas sempre às 10h30 da manhã dentro do Paraná TMC. Os cortes serão publicados nas redes sociais e as versões completas também vão estar disponíveis no YouTube TMC News BR. No destaque nacional, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, de 80 anos, foi diagnosticado com linfoma, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. A informação foi divulgada em boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, onde Dirceu está internado desde o último domingo. Segundo os médicos, ele apresenta boas condições clínicas e permanecerá hospitalizado para iniciar o tratamento. O diagnóstico foi identificado durante exames de rotina. Esta é a terceira internação do ex-ministro de 2024. Em março deste ano, Dirceu anunciou pré-candidatura a deputado federal pelo PT nas eleições de 2026. E no noticiário internacional, 36 países aprovaram a criação de um tribunal especial para julgar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pelo crime de agressão contra a Ucrânia. A corte terá sede em Haia, nos Países Baixos, e foi criada pelo Conselho da Europa para suprir uma limitação do Tribunal Penal Internacional, que não pode julgar a Rússia por esse tipo de crime. O tribunal poderá impor prisão perpétua, multas e confisco de bens. Além de Putin, a nova jurisdição também mira integrantes da cúpula do governo russo e comandantes militares ligados à invasão iniciada em fevereiro de 2022. No futebol, o Atlético terá o retorno do lateral Lucas Esquivel para o jogo contra o Flamengo, que acontece amanhã, no domingo, na Arena da Baixada. O argentino conseguiu reduzir a punição no STJD após a expulsão diante do Grêmio e já cumpriu a suspensão automática na partida contra o Vasco. Sem Esquivel, o técnico Odair Helman improvisou Aguirre na defesa e deslocou Mendoza para a lateral esquerda. Agora o titular volta a ficar à disposição para o confronto pelo Brasileirão. O Furacão ocupa a quinta colocação com 23 pontos e chega embalado após avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. E na cultura, Curitiba recebe entre os dias 4 e 13 de junho a 15ª edição do Olhar de Cinema, um dos principais festivais do cinema brasileiro. A programação reúne mais de 80 produções entre longas e curtas-metragens, com estreias nacionais e internacionais, filmes infantis, clássicos, remasterizados e também produções paranaenses. As sessões acontecem em espaços como a Ópera de Arame, o Museu Oscar Niemeyer, o Cine Passeio e também a Cinemateca de Curitiba. Um dos destaques da abertura será a estreia nacional do filme Yellow Cake, exibido na Ópera de Arame em uma tela especial para cerca de 1.500 pessoas. Os ingressos já estão à venda com valores entre R$8 e R$18. Agora 10 horas e 39 minutos e claro, esses e outros destaques você confere ao longo da nossa programação.
Eleições 2026 na TMC.
Bom, para você que está sintonizado aqui em 100.3, você já tem acompanhado as nossas chamadas por aqui. A TMC Paraná apresenta uma nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Em um espaço voltado ao debate de ideias e à informação de qualidade, Felipe Armata conversa com os convidados sobre os temas que estão no centro das discussões nacionais e das decisões do Congresso. Função do senador, relação com o Supremo Tribunal Federal, dosimetria penal, anistia, escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida dos brasileiros estarão entre os temas das sabatinas. As entrevistas vão ao ar sempre às 10h30 da manhã dentro do Paraná TMC. A série começa no dia 18, já agora na segunda-feira, com Álvaro Dias.
No dia 19, o entrevistado será Deltan Dallagnol. No dia 20, Felipe Barros participa da sabatina. No dia 21, é a vez de Alexandre Cury. No dia 22, Gleisi Hoffmann. No dia 25, Cristina Grêmio. E encerrando a série, no dia 26, Guto Silva. As entrevistas são conduzidas por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, minhas, Isabela Miranda e também Helena Sayuri. Informação, debate e diferentes visões sobre o futuro político do Paraná e também do Brasil. Então, a partir de segunda-feira, você confere aqui durante o Paraná TMC, às 10h30 da manhã, as sabatinas com os principais pré-candidatos ao Senado aqui pelo Paraná. E agora a gente faz mais uma pausa, é bem rapidinha. Logo mais a gente volta por aqui.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença